Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Decisão que suspendeu a liberação de emendas impositivas repercute no plenário durante votações. Câmara aprova conta específica para transferências federais e emendas parlamentares destinadas aos hospitais filantrópicos. Deputados aprovam prorrogação do pagamento de financiamentos rurais em municípios atingidos por tragédias climáticas. Também participantes de audiência defendem que juiz decida sobre fiança em crimes contra a mulher. Câmara aprova a criação de conta específica para estados e municípios receberem transferências federais e emendas parlamentares destinadas aos hospitais filantrópicos. Aprovadas também medidas para o enfrentamento de emergências sanitárias. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prevê a criação de conta corrente específica para estados e municípios receberem transferências federais e emendas parlamentares destinadas ao custeio de prestadores privados na saúde. O relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, recomendou a aprovação do texto para aperfeiçoar os repasses para hospitais filantrópicos que fazem atendimentos pagos pelo SUS.
Queria parabenizar o deputado Antônio Brito pela luta incessante em prol das Santas Casas de Misericórdia e parabenizar todas as Santas Casas de Misericórdia no Brasil pelo trabalho incansável de buscar salvar vidas e fazer com que o seu trabalho possa levar a melhor saúde ao povo brasileiro.
A Câmara dos Deputados também aprovou medidas para o enfrentamento de emergências sanitárias em operações de defesa agropecuária. Segundo o relator da proposta, deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, a medida visa dar instrumentos para que o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, possa dar respostas rápidas para defender as cadeias produtivas.
O projeto em análise busca robustecer os instrumentos para o enfrentamento de emergências fitossanitárias e zoossanitárias, fornecendo ferramentas para que os agentes do SUASA possam executar as ações não só de controle, mas sobretudo de forma antecipada e preventiva, evitando assim maiores danos à produção e à exportação do agro brasileiro.
A proposta com medidas emergenciais na defesa agropecuária, assim como a proposta que aprova conta específica para recursos federais e emendas parlamentares destinadas aos hospitais filantrópicos, seguem para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova a prorrogação do pagamento de financiamentos rurais de produtores atingidos por tragédias climáticas. E o repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Para socorrer produtores rurais prejudicados por fenômenos climáticos, a Câmara aprovou autorização para a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural. O benefício será concedido em municípios quando houver sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, não acredita que a medida deve ser colocada em lei, mas decidida caso a caso.
Ele estabelece que cabe ao município estar decretando estado de calamidade. Se houver seca ou se houver chuvas em excesso. O que é exatamente chuvas em excesso? O que é isso? Quem vai analisar? É o próprio município? Aí o município decreta a calamidade de forma automática. Você tem a suspensão por 48 meses do pagamento de 2022 a 2024 de todos os empréstimos, de todos os créditos concedidos. Quem vai pagar?
A relatora, a deputada Maruza Boldrin, do MDB de Goiás, defendeu a aprovação do projeto.
Uma resposta necessária e urgente aos desafios enfrentados pelo setor agropecuário devido aos impactos de eventos climáticos registrados, em especial no ano de 2024. Neste sentido, visa oferecer suporte aos produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas ou também excesso de chuvas.
A proposta que prevê a prorrogação do pagamento de financiamentos rurais de produtores em municípios atingidos por tragédias climáticas já foi aprovada pelo Senado, então segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Participantes de audiência defendem que juiz decida sobre fiança em crimes contra a mulher. A repórter Noelle Nobre explica a mudança de entendimento.
Integrantes do Judiciário apoiaram em audiência pública o projeto de lei que condiciona uma decisão do juiz o arbitramento de fiança nos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Hoje, é o delegado de polícia quem fixa a fiança nos crimes com pena máxima de 4 anos de prisão. O projeto da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, foi debatido na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso. Rosângela Moro defendeu que, ao condicionar a fiança à decisão do juiz, a lei pode salvaguardar os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica, já que uma decisão do juiz fornece mais segurança jurídica do que a concessão da fiança pela autoridade policial.
Que seria mais uma camada de proteção para deixar o agressor ainda mais afastado da vítima.
Na avaliação da juíza Vanessa Mateus, da Associação dos Magistrados Brasileiros, o projeto deve ser aprovado para que não se devolva o agressor para casa mediante fiança e se promova o ciclo de violência. Ela explicou que a legislação só admite prisão preventiva nos crimes com pena superior a 4 anos. Se não couber a prisão, o juiz dá a liberdade provisória, mas avalia outros pontos, como o risco à segurança da vítima.
Hoje, isso pode não acontecer, porque o delegado pode dar fiança na delegacia e esse preso sequer chegar a essa análise do cabimento da preventiva e da liberdade provisória.
Por sua vez, Simara Motter, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, avaliou que a proposição esclarece o cabimento ou não da fiança pela autoridade policial, uma vez que há entendimentos contrários sobre o assunto. Na audiência, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, questionou mesmo se caberia fiança nos crimes de violência contra a mulher.
Como outros crimes também são inafiançáveis, esse deveria ser inafiançável, quando se tratasse de mulher. Isso sim, daria segurança a essa mulher, daria segurança ao operador do direito. Aí sim, o juiz ele vai poder analisar com calma, ele vai poder entender se é caso ou não. Ele não vai ficar pressionado de arbitrar aquela fiança.
Presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, disse acreditar que todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência. Segundo ela, o que antes era natural e passava despercebido, deve agora ser combatido. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Servidores do INSS pedem apoio de deputados para negociar fim da greve com o governo federal. Repórter Murilo Souza acompanhou o encontro.
Representantes de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pediram apoio de deputados para negociar com o governo federal o fim da greve da categoria, que começou no dia 16 de julho. Eles cobram reajuste salarial, com incorporação de gratificação ao vencimento básico e a realização de concurso público, além de melhores condições de trabalho. O debate interativo sobre a greve no INSS foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Após ouvir as reivindicações dos servidores, o presidente do colegiado, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, sugeriu que, junto com os sindicatos, o colegiado formalize um documento a ser enviado à ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Eu estou entendendo que, para a Comissão de Legislação Participativa, já tem aí, então, um primeiro ponto, que é uma reivindicação ao Ministério da Gestão para que abra, de fato, um canal de negociação e que a gente formalize como CLP também essa solicitação.
Durante a reunião, os representantes das categorias criticaram a terceirização de alguns serviços prestados pelo INSS e condições de trabalho nas agências do órgão, apontando falhas em processos de digitalização e de informatização. Thaís Antunes, representante de São Paulo, na Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, explica as principais demandas da categoria.
Então nós temos 3 eixos, né? Que é a carreira, pauta remuneratória e condições de trabalho. Nós temos hoje um órgão sucateado. Os trabalhadores não têm equipamentos para trabalhar, internet lenta, sistemas obsoletos, e nós precisamos disso para, de fato, prestar um trabalho que nos atenda.
Cristiano Machado, também da FENASPES de São Paulo, afirmou que o modelo remuneratório do INSS hoje coloca uma faca no pescoço do servidor, ao prever um vencimento básico abaixo do salário mínimo e gratificações por produtividade que representam 80% da remuneração total, obrigando os servidores a bater metas de produtividade para alcançar 100% do salário. Ele também relatou casos de adoecimento de servidores em razão do excesso de trabalho e defendeu novas contratações para dar vazão ao volume de processos acumulados no órgão. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, a proposta apresentada à categoria prevê ganho acumulado de 24,8% entre 2023 e 2026 para servidores e inativos. Os sindicatos, no entanto, reivindicam um reajuste de 33% e seguem em greve. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Decisão que suspendeu a liberação de emendas impositivas repercute no plenário durante votações. O repórter Cid Queiroz acompanhou o debate.
Em decisão liminar, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira a execução de emendas impositivas até que o Congresso estabeleça regras de transparência na liberação de recursos. Aprovadas em 2015, as emendas parlamentares impositivas têm execução obrigatória pelo Executivo. A suspensão repercutiu entre os deputados no plenário da Câmara. O deputado Cabo Gilberto Silva criticou a decisão, que para ele faz parte de uma série de abusos.
Foram suspensas as emendas impositivas. Veja só que gravidade, com base na PEC de 2015. 9 anos em atividade a PEC e ele é declarada suspensa. Vou provar aqui que é judicialismo de coalizão. Vou provar. Desoneração da folha. O ministro Fachin, o ministro Zanin foi lá e meteu a caneta. Meteu a caneta. Ajudou quem? O descondenado Lula e prejudicou as empresas. As emendas impositivas agora.
O deputado Chico Alencar defendeu a decisão, proferida em uma ação levada ao Supremo por seu partido.
Assunto rumoroso hoje. O entendimento de que o parlamentar tem como função principal do seu mandato a dotação de emendas parlamentares, a nosso juízo, se é uma posição do PSOL, é um equívoco. Nosso papel não é ser uma unidade orçamentária da União. É legislar, fiscalizar o Executivo, fiscalizar o Judiciário, agir dentro desse papel específico do Legislativo.
Relator da proposta que permitiu reservar recursos de emendas parlamentares para uso em catástrofes, o deputado Gilson Daniel disse que muitas entidades esperam os repasses dos parlamentares, como é o caso das Santas Casas.
É importante destacar que os nossos recursos, que são repassados através de emendas, são recursos importantes para essas entidades. E aí me vêm duas preocupações, principalmente com relação à decisão do ministro Flávio Dino com relação a essas questões das nossas emendas impositivas estarem suspensas. Todas as minhas emendas como parlamentar dessa casa são transparentes. Qualquer cidadão brasileiro que quiser identificar cada emenda desse parlamentar, onde foi os recursos, que muitos deles para órgãos federais, como a Universidade Federal, onde eu sou servidor, ou para o IFES Federal, ou para o IBAMA, recursos de emenda deste parlamentar.
Deputados também criticaram o fato de que uma decisão que impede a liberação de recursos envolvendo o Executivo e o Legislativo seja tomada por um único ministro e não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O presidente da Câmara diz que ato monocrático do STF não pode mudar prerrogativa do Congresso sobre emendas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de limitar a execução das chamadas emendas PIX, não pode tirar do Congresso o controle sobre emendas parlamentares. Segundo Lira, o parlamento tem o poder constitucional de garantir suas prerrogativas estabelecidas em cláusulas pétreas. Emenda PIX é o nome pelo qual ficaram conhecidas as emendas orçamentárias individuais que repassam os recursos diretamente a estados e municípios sem uma indicação específica de destinação. Ao participar do Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Lira ressaltou a importância desses recursos para a prestação dos serviços de saúde pública no país.
Os 513 deputados federais e os 81 senadores vivem os problemas da prestação de serviço de saúde. Sabem que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos sobrevivem com o apoio indispensável das emendas parlamentares a ele destinadas. Não podem mudar isso, com todo respeito, num ato monocrático, quaisquer que sejam os argumentos e as razões, por mais que elas pareçam, eu repito, pareçam razoáveis.
No dia 1º de agosto, o ministro Flávio Dino determinou que as transferências fossem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Por meio de liminares, Dino afirmou que faltava transparência nessas transferências. As emendas orçamentárias individuais do tipo transferência especial, conhecidas como emendas PIX, somam cerca de 8 bilhões de reais. O ministro suspendeu o envio desses recursos, mas permitiu a execução dessas emendas destinadas a obras em andamento. Na semana passada, Câmara e Senado entraram com recurso contra as decisões de Dino, pedindo a revogação das duas liminares. No questionamento, as duas casas defendem que a norma só poderia ser limitada pelo STF se houvesse inequívoca afronta à cláusula pétrea da Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão Mista de Orçamento rejeita crédito extraordinário para o Poder Judiciário. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento rejeitou medida provisória que abre crédito orçamentário de 1,3 bilhão de reais para o Poder Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, votou contra o parecer do relator, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, por acreditar que a rejeição da medida seria apenas uma resposta do colegiado à decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender a execução de emendas parlamentares ao orçamento.
A resposta baseada numa reação intempestiva não ajuda. Nós deveríamos ter uma resposta, se necessário for, baseada na razão. Se erro foi cometido pelo Supremo, um outro erro do parlamento, somar dois erros não produz um acerto.
Ao editar a MP, o Executivo disse que o Tribunal de Contas da União decidiu que o limite de gastos do Judiciário entre 2017 e 2019 foi calculado a menor, porque não considerou créditos extraordinários para pagamento de auxílio-moradia. A regra do teto de gastos previa a correção anual das despesas pela inflação. Para o TCU, embora o pagamento tenha sido aberto por crédito extraordinário, ele se referia a uma despesa regular. Segundo o governo, os limites de despesas atuais já estão ajustados, mas teriam que ser pagas agora as diferenças dos anos anteriores. O TCU também decidiu que o pagamento não deve afetar a meta de resultado fiscal de 2024, porque se refere a um acerto de contas da regra antiga. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, os créditos extraordinários devem servir apenas para despesas imprevisíveis e urgentes, como atendimento dos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele negou a ideia de retaliação ao Poder Judiciário.
Não trata de nenhuma afronta, trata sim da independência do Poder Legislativo, como determina a nossa Constituição.
O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que o Executivo obedeceu a uma determinação equivocada do TCU. Segundo ele, a medida está errada.
Fazer uma medida provisória para aumentar salário extrateto, tirando do teto de gastos? Pelo amor de Deus!
Para o deputado Orlando Silva, a rejeição terá poucos efeitos porque o crédito já estaria empenhado. O parecer da comissão será analisado agora pelo plenário da Câmara e em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.